Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está ligado na Rádio Brasil de Fato pelo site www.brasildefato.com.br e a você que está sintonizado nas emissoras parceiras e retransmissoras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre montada na capital paranaense e que resiste a 522 dias contra a prisão política do ex-presidente Lula. E os destaques desta edição da Rede Lula Livre você acompanha a respeito do depoimento que o ex-presidente Lula irá fazer ao Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre possíveis violações do seu direito de defesa. A gente fala a respeito deste depoimento na Rede Lula Livre desta quarta-feira, 11 de setembro. E também do ato em apoio à chamada Vaza Jato, realizado na última segunda-feira, que teve a presença do jornalista e editor-chefe do portal The Intercept, Glenn Greenwald. Você vai saber como foi esse ato e também mais a respeito da audiência pública ocorrida ontem na Câmara dos Deputados, que tratou a respeito das mensagens reveladas pelo The Intercept. E antes de começarmos com as notícias deste dia 11 de setembro de 2019, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos militantes que estão na vigília Lula Livre, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você participa da Rede Lula Livre, deixando o seu recado para o pessoal da vigília e também para o ex-presidente Lula, a partir do nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde você está falando. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos ouvirá o ex-presidente Lula sobre violações do seu direito de defesa. A audiência foi autorizada pela juíza Carolina Lebos e deve ocorrer na próxima semana aqui em Curitiba. Em julho, o Conselho Nacional de Direitos Humanos deu início a uma sindicância que investiga se o direito de defesa do ex-presidente Lula foi ferido no âmbito da Operação Lava Jato. A razão do procedimento são as mensagens reveladas nas reportagens da Vaza Jato, que expõe uma trama em que procuradores agiam com parcialidade e motivados por questões políticas nos processos contra Lula. A repórter Luísa Vilela, da Rádio Brasil de Fato, traz mais informações.
A juíza Carolina Lebo, sucessora de Sérgio Moro na 12ª Vara Federal de Curitiba, autorizou nesta terça-feira, dia 10 de setembro, que o ex-presidente Lula seja ouvido pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos. No dia 11 de julho, o Conselho deu início a um processo de sindicância que busca investigar se o direito de defesa do ex-presidente foi ferido nas investigações da Operação Lava Jato. A razão do procedimento são as mensagens reveladas na série de reportagens As Mensagens Secretas da Vaza Jato, publicadas pelo portal The Intercept Brasil, em parceria com outros veículos jornalísticos. Os diálogos divulgados expõem uma trama em que procuradores agiam com parcialidade e motivados por questões políticas nos processos contra Lula. A defesa do ex-presidente confirmou à revista Fórum que a autorização procede e que o petista será ouvido no dia 17 de setembro. Valesca Zanin, uma das advogadas de Lula, disse ainda que esta será uma ótima oportunidade para debater as denúncias de grosseiras violações de direitos humanos que o ex-presidente vem sofrendo no âmbito da Operação Lava Jato. Ela reiterou que a injustiça contra Lula é também um ataque à democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens da revista Fórum, Luísa Vilela.
E uma audiência pública realizada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados tratou a respeito das mensagens da Lava Jato divulgadas pelo The Intercept. A audiência teve a presença do editor executivo do site, Leandro De Mori, que cobrou esclarecimentos a respeito da atuação em especial do procurador Deltan Dallagnol frente à Operação Lava Jato. Dallagnol foi convidado para participar da audiência na Câmara, mas não compareceu e foi taxado de fujão por diversos parlamentares presentes na reunião. As repórteres Cristiane Sampaio e Luísa Vilela acompanharam a audiência e trazem mais informações.
em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 10 de setembro, para tratar da troca de mensagens divulgadas pela Vaza Jato, choveram críticas à ausência do Procurador da República, Deltan Dallagnol. Convidado oficialmente para comparecer à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Casa, o membro do Ministério Público Federal, no Paraná, enviou uma justificativa em que se disse impossibilitado de participar do debate. Dallagnol argumentou que prefere concentrar, na esfera técnica, as manifestações sobre o tema, evitando debates políticos. O jornalista Leandro De Mori, editor executivo do site The Intercept Brasil, lamentou a ausência de Dallagnol na sessão.
Olha, seria importante que ele tivesse vindo hoje, né? A gente estava esperando, eu vim como convidado, né? Isso aqui não é uma intimação, essa aqui é a Casa do Povo Brasileiro, a gente vai ter uma transmissão ao vivo para todas as pessoas que querem acompanhar. Ele, na verdade, deveria ter mais interesse e mais obrigação do que eu de estar aqui hoje, né? Porque ele é servidor público, pago com os nossos impostos, e ele deveria vir aqui explicar como ele operou durante 5 anos nas sombras, que é o que a Vaza Jato está mostrando para a população brasileira hoje.
Ele destacou que o Intercept ainda tem muito material para publicar.
Como a gente vem falando, esse arquivo é muito extenso, mas eu acredito que o material já publicado, supondo que a Vaza Jato terminasse hoje, por exemplo, é suficiente para abrir várias investigações contra as pessoas que estão ali cometendo aqueles diálogos, né? A gente viu atropelos de lei, a gente viu procuradores, ex-juízes atuando muitas vezes na ilegalidade, de fato, né? Então, me impressiona que as instituições brasileiras, que muitas pessoas dizem que estão funcionando, ainda não estejam funcionando. Eu espero que seja só uma questão de tempo e que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que elas fizeram.
A mesma crítica ganha corpo na voz de parlamentares, como a vice-líder na minoria, Alice Portugal, do PCdoB. O ex-procurador da República e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, foi outro a criticar o fato de a equipe da Lava Jato não ter disponibilizado celulares institucionais para que seja feita uma perícia nos diálogos divulgados. Os debates em torno da Vaza Jato levaram a diferentes articulações no campo da oposição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Luísa Vilela.
Na última segunda-feira, dia 9, o Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, ficou lotado com a presença de jornalistas, juristas e estudantes que participaram do ato em defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia e também em apoio às matérias da Vaza Jato. O encontro teve a participação de diversas personalidades, entre elas o jornalista Glenn Greenwald, editor-chefe do The Intercept. A reportagem é de Maiara Paixão.
Jornalistas, juristas e estudantes, entre outros setores sociais, lotaram o Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, para participar do ato em defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia. A atividade foi realizada nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. Além das críticas ao governo de Jair Bolsonaro pelos constantes ataques à imprensa, o ato teve manifestações pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político em Curitiba desde abril de 2018. O salão ganhou bandeiras e faixas com pedidos de Lula livre. O destaque do evento foi o jornalista e fundador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald. O portal, em parceria com outros veículos, vem publicando há 3 meses a série de reportagens As Mensagens Secretas da Lava Jato. Conversas do aplicativo Telegram, obtidas pelo site, revelaram a existência de um conluio entre membros da operação para cometer diversas ilegalidades, entre elas condenar Lula sem provas, com o objetivo de afastar o petista da disputa presidencial de 2018. Em entrevista coletiva, Greenwald falou sobre a importância de defender o trabalho dos jornalistas e do sigilo da fonte, uma vez que o anonimato da pessoa que forneceu o arquivo das conversas para o Intercept tem sido usado pelos envolvidos para contestar a autenticidade do conteúdo.
Nossa luta desde o começo para nós era sobre uma defesa da democracia e o princípio que nós temos ainda uma imprensa livre, e é isso para que nós estamos lutando.
O ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o coordenador da Força-Tarefa, o procurador da República, Deltan Dallagnol, estão entre os servidores que tiveram sua atuação política evidenciada pelas mensagens. Segundo o jornalista, a reação dos leitores às denúncias foi mais forte do que esperava, apesar de ainda não ter mexido na estrutura do judiciário. Ele destacou que a imagem de Moro foi construída em muitos anos e não será destruída em 3 meses.
Às vezes penso a mesma coisa. Como o Sérgio Moro pode ainda ser ministro da Justiça quando você olha para tudo que revelamos sobre ele? Mas, por outro lado, eu entendo que mudanças políticas acontecem lento, sempre. Talvez não tenhamos uma mudança tão dramática como ele sendo forçado para renunciar, mas, como eu disse, tem mudanças bem importantes, com certeza.
Para o editor executivo do Intercept, Leandro De More, que também participou da coletiva, a falta de reação do judiciário demonstra que existe uma elite jurídica do Ministério Público e da Justiça sendo protegida e se autoprotegendo. Diante das evidências apresentadas, ele defendeu a revisão do processo do ex-presidente Lula.
À luz de tudo que nós já publicamos, me parece evidente, enquanto fato jornalístico, que o processo do presidente Lula precisa ser revisto e recomeçado. Se as instituições vão agir ou não, não depende de nós. A gente vai continuar publicando, a gente tem muito material pela frente ainda.
O ato foi organizado por entidades de classe que representam os profissionais da imprensa, além de centros acadêmicos e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Maiara Paixão.
Chegou a hora de a gente ouvir o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre e continuar ouvindo trechos da entrevista do ex-presidente Lula feita à Carta Capital na última semana. No trecho desta entrevista que iremos ouvir agora, o ex-presidente faz uma defesa do legado de seus governos na estabilidade política e econômica do país. Fala, Lula!
Esses canalhas devem saber e lavar a boca para falar do PT. Sabe por quê? Porque se o Brasil está sobrevivendo ainda hoje e não quebrou, é por causa do governo do PT. Se não fosse a nossa decisão de fazer uma reserva de 380 bilhões de dólares para não ficar mendigando mais ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial, para ir para as reuniões de nariz em pé, não de nariz empinado, mas de cabeça erguida, se vocês querem tomar cuidado, eles vão jogar fora. Em nome do quê? Aí quando quebrar o Brasil, o que é que vai acontecer com o seu ministro da Fazenda? Ele vai embora. Ele não era conhecido antes das eleições, vai morar. Ele vai morar em qualquer lugar.
Por falar,
então, o Brasil, que chegou a ser a sexta potência do mundo, a sexta economia do mundo, o Brasil ser governado por um presidente que é orientado por um cara que ainda não acredita que a Terra é redonda? Sabe? Eu sinceramente, não. Custa crer que nós nos demos esse presente, ou seja, que o Brasil se deu a si próprio um presente destruidor. É como se estivesse passando um furacão lá pro lado da Flórida e o Brasil fosse lá, não, vem pra cá, e trouxesse o furacão pra cá.
Passo o rio, eu pretendo levar a vida.
E a Rede Lula Livre desta quarta-feira vai chegando ao fim. Mas vale lembrar sempre que o nosso programa pode ser retransmitido também na sua rádio, site ou blog. Para isso, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, a frequência e a cidade. DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa ao vivo. A partir da Rádio Brasil de Fato, são mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e apresentação de Gabriel Carricon, de realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som de Zeca Pagodinho e Tereza Cristina na música O Sol Nascerá. Obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira. Até amanhã. Lula Livre.
A vida foi chorando, eu e a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.